Olá, senhoras e senhores, está começando mais um GaroaCast diretamente dos nossos estúdios para você, querido ouvinte, se informar com as atualidades do que está acontecendo no nosso país e no mundo, e hoje especificamente no nosso país. E para isso, eu vou fazer as apresentações iniciais. Aqui a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, que foi um tema que inclusive aconteceu comigo, né, com um amigo nosso chamado Kaique Mafra, que é pré-candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo, e pelo Rafael, e também aconteceu com o Rafael de Moreira, né, um episódio em que fomos questionar no evento do Lula e saímos de lá na porrada e sob agressão. Bom, quem quiser conhecer, né, o Instituto de Mídias Avançadas, que é um instituto que realiza o GaroaCast, entra lá em www.mídiasavançadas.com.br, e se quiser doar pra gente, a gente está precisando, entra lá em apoia.se/mídiasavançadas. Segue a gente também em todas as redes que a gente tem ali, Instagram, Twitter e YouTube também, ok? Então, agora, a partir de agora, querido ouvinte, eu vou transferir, antes mesmo de apresentar os convidados, então eu vou transferir aqui a apresentação do programa para o nosso querido Lucas Studart. Eu vou pedir também, Studart, para que você apresente os outros convidados que vão ajudar hoje ao ouvinte esclarecer toda a situação.
Perfeito, é um prazer, né, fazer, substituir. Não é fácil substituir esse host que já fez quantos programas, já, né, da Inês?
Acho que perdi as contas,
mais de 200 programas, 300. Mas é uma honra poder fazer isso, ainda mais porque eu acho que você tem muito mais a falar do que dessa vez a apresentar, né? Então, mas vamos falando aqui, vou chamar os nossos convidados. Meu querido mestre cervejeiro Alexandre Degan, como é que você está?
Boa noite, Ed. Boa noite, Lucas. Boa noite, da Inês. Boa noite, ouvintes. Estou tranquilo, tudo certo. Vamos falar sobre, mais uma vez, como um certo partido aí, de um certo ex-presidente, ex-presidiário, ele trata as pessoas comuns.
Perfeito. E agora eu vou chamar a voz do povo, a voz de Deus, meu querido Edmar. Fala aí, meu querido.
Boa noite, a galera. Boa noite a todos, brincadeiras à parte. Mas vamos dar voz aos meninos aí, né? Dar voz, o que a grande mídia está escondendo, ocultando, tem que dar voz à verdade do que aconteceu, foi muito grave, né? E vamos questionar tudo aí, né? Tudo que está acontecendo.
Perfeito. E eu sou seu hoje humilde apresentador, Lucas Studart, também acho que vamos ter muitos assuntos, muitos questionamentos, e não pensem que vai ser isso aqui, vai ser um bate-bola não, tá, gente? A gente vai questionar coisas que garanto que até provavelmente são os que os opositores e as pessoas que estão dizendo que isso é uma mentira ou que não aconteceu, estão falando. Então a gente vai questionar aqui sobre tudo. Então vamos lá, vou primeiro passar a palavra para o meu querido Dainese para dar uma abertura inicial do que aconteceu, um panorama para a gente.
Maravilha. Então vamos lá, né? A gente, o Kaique teve a ideia de ir lá no evento do Lula, né? Um evento de lançamento das propostas do PT para o Brasil, né? E aí, enfim, ele teve a ideia de lá e disse que durante uma fala do Lula gostaria até de fazer um questionamento. E a gente foi até esse evento, né? E a gente foi até o evento e foi feito esse questionamento. Tanto que saiu na mídia.
Vocês entraram como?
Então, como que a gente entrou nesse evento, né? Que o pessoal tá dizendo que a gente invadiu o evento na mídia aí e tal. E isso aí é uma grande mentira, né? A gente chegou no hotel no dia, meia hora antes do evento. A gente conversou na portaria do hotel e perguntou onde seria o evento do Lula. Eles falaram pra subir a escada. A gente subiu a escadaria, a direita ali, a gente subiu a escadaria e encontramos o balcão de credenciamento das pessoas, né? E a gente chegou lá e falou que a gente gostaria de assistir o evento, que mandaram pra gente que ia acontecer o evento e tal. E aí o pessoal na porta falou que provavelmente o evento estaria lotado, que a gente não conseguiria entrar, enfim, porque a gente não tinha convite ou tinha avisado de última hora que a gente participaria, né? Aí, mas a moça, ela foi muito solícita, pediu pra gente esperar ali ao lado, e a gente esperou durante aproximadamente 30 minutos, já sabendo que poderia não participar do evento. E aí ela chamou a gente, falou: vem aqui, vamos credenciar vocês, vai conseguir colocar vocês lá dentro sim e tal. tal. Enfim, ela pediu pra gente...
Desculpa interromper. Uma pergunta. Revistaram vocês? Perguntaram de onde vocês são? Simplesmente entraram, assim?
Em momento nenhum revistaram a gente, Ed. Não tinha detector de metais, não tinha revista, tá? Perguntaram pra gente de onde a gente era, a gente falou que era estudante, né? Que, enfim.
Sim, óbvio, se falar, né?
A gente é apoiador estudante do... que veio assistir o evento do presidente, entendeu? Enfim, aí a moça pegou e ela colocou pulseirinhas azuis nos nossos braços, de todos os três, e a gente entrou no evento, credenciado. Então a gente entrou no evento credenciado pelo próprio partido, pelo PT.
Sim, é bom deixar bem claro, né?
Sim.
E aí, a partir do momento que vocês entraram lá, me conta quais foram os primeiros passos, vocês ouviram quem, o que foi falado, quem falou, né? Não sei, Alexandre, você quer complementar alguma coisa?
Não, vamos frisar, né? Um evento de promoção de um determinado plano de governo, vocês perguntaram na portaria se poderiam assistir, foi permitido isso, vocês entraram, inclusive, você não contou, não chegou a contar esse detalhe, mas inclusive ela foi muito solícita, encontrou três lugarzinhos para vocês sentarem próximos ali, né? Bem de frente para onde estavam falando as pessoas.
Sim.
Quer dizer, vocês praticamente entraram tranquilamente, sem problema nenhum, certo?
Sem problema nenhum. Ela pegou três cadeiras, inclusive, e colocou ali pra gente sentar. Essa moça da recepção foi muito educada com a gente, foi muito solícita. A gente chegou, ela credenciou a gente, tudo bonitinho, colocou as cadeiras lá e pediu pra gente sentar, né? E tudo que a gente fez lá dentro, em termos de, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso, sei lá, andar pra lá, tudo a gente perguntava pra ela: moça, posso sentar ali? Posso não sei o que? Ela pode, fiquem à vontade e tal.
Não foi uma invasão, como diz a grande mídia, sendo que vocês pediram permissão e aceitaram tranquilamente, certo? Então não foi uma invasão.
Exato, aceitaram e deixaram a gente entrar, deixaram a gente transitar pelo local lá. Então não foi uma invasão em hipótese nenhuma. Tem toda a mídia que colocou invasão, tá errada.
Inclusive, vocês tomaram alguma providência quanto a esse fato? Tá em segredo? Você pode falar?
Não, na verdade, todas as mídias que publicaram notícias falsas contra a gente já estão notificadas extrajudicialmente e a gente vai solicitar direito de resposta em todas elas.
Só para completar, Dainés, só para não ficar na palavra, entregaram pulseiras a vocês de pessoas que teriam acesso. Então vocês estavam com as pulseiras de livre acesso do evento, certo?
Isso, tinham três cores de pulseira, se eu não me engano, na mesa. Tinha a pulseira vermelha, que eu acho que era para organização, tinha a pulseira amarela, que eu não sei para que servia, e tinha a pulseira azul, que a maioria dos convidados estavam usando. Então eu acho que era a pulseira de trânsito comum ali. E essa pulseira que foi ofertada e colocada no nosso braço, tá?
E você tem essa pulseira?
Essa pulseira, na verdade, a gente tem a foto delas, né?
Sim.
Que foi veiculada através das nossas mídias no vídeo que o Kaique fez. Então o Kaique colocou a foto dessas pulseiras. Só que a gente não ficou com elas porque a gente achou importante no dia deixar na delegacia como prova pro delegado, né? Pra ajudar a elucidar os fatos. Então essas pulseiras estão retidas na delegacia como prova dos ocorridos.
Perfeito.
Mais andamento aí, Dainese, depois da entrada, né?
Eu ia pedir pro Dainese dar o complemento. O que aconteceu durante o evento antes de acontecer aquele momento crítico? O que foi falado? Quem falou? Não entendeu? Quem estava presente?
Então, tinha toda a liderança do PT, né, e o Geraldo Alckmin estavam presentes, sentados numa mesa, né? Então tinha uma mesa que parecia, sabe, parlamento de comunistão? Parecia um parlamento de comunistão. Assim, estavam sentados em formato de U, né? Então um U com as duas pernas bem grandes, e aí nesse U estavam sentadas diversas lideranças na frente, e aí na bancada principal, que foi essa base do U, né? Tava sentado ali, então, Lula, tava sentada, eu acho que Janja tava sentada do lado dele, tava sentado Geraldo Alckmin, Mercadante, inclusive, que apresentou o plano de governo do Lula.
E o Suplicy que chegou do nada.
Suplicy, ele tava na plateia. Suplicy tava na plateia. E tava bem perto de mim, inclusive. Tava bem perto de mim. Inclusive, a gente chegou no evento, sentou, né? Eu sei, eu sentei no lugar até bem perto do Suplicy, e aí deu mais ou menos 50 minutos de evento, aí o Suplicy levantou pra fazer uma manifestação dele, né, pra se manifestar, porque não tinham convidado o Suplicy pro evento, o que é muito estranho, porque o Suplicy viveu pelo partido, né, ele viveu pelo PT, ele ajudou o PT em todos os momentos de crise, e aí numa hora em que o PT está reunido ali com diversas lideranças, eles não chamam ele pra um evento que
sim,
é de lançamento das propostas, né, um evento importante sim. do partido.
Sim, sim. É, deixa eu fazer uma pergunta, né, que não sei se foi falado no início aqui da conversa, que estava lá você, Dainese, né, o Rafa de Moreira,
isso.
né, e o Kaique Mafra, né, o Kaique Mafra, ele é deputado a...
Não, ele é pré-candidato, tá?
Ah,
ele é sim. pré-candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo. E ele também é primeiro suplente a vereador pela cidade de São Paulo.
E o intuito de vocês, né, é sabendo que vocês têm um outro lado político e tal, o intuito dele foi uma manifestação dele, certo?
Não,
e você foi lá pra gravar alguma coisa?
Não, o intuito dele não foi fazer uma manifestação, o intuito dele foi fazer um questionamento, tá?
Sim.
E
sim.
aí ele foi lá fazer questionamento e eu sim, eu tava com o intuito de gravar, de filmar, apenas. Tava com meu celular, lá em minha carteira.
Ah, perfeito. Tá, e depois de vocês assistiram todo o evento, esse questionamento que ele fez foi no início, no começo, como que foi?
Foi mais pro fim. O que acontece, a gente assistiu o evento inteiro, tá? A gente assistiu, ficou lá, foi bem maçante, inclusive,
Por que vocês não fizeram isso logo de primeira e sim, vocês tinham alguma segunda intenção, esperando...
Sim, a gente
isso.
queria, sim, a gente queria, na verdade, esperar a fala do Lula ou do Alckmin, que eram as pessoas dirigidas a esse questionamento que o Kaique fez, né? Então a gente esperou todo mundo falar e durante as falas destas pessoas que a gente, que o Kaique resolveu ali fazer o questionamento que ele fez.
Ou seja, ficou pro final então, né, essa fala.
Ficou bem pro final, foi bem mais no final do evento mesmo.
Tá, e você pode, se ninguém tiver ou além, ou tiver alguma pergunta mais a fazer, eu queria fazer a pergunta sobre o que, que foi falado, ou se tiver uma coisa antes, tem alguma pergunta a ler?
Eu até sugeriria que ele terminasse de contar, né, daí a gente vai perguntando sobre depois, né, daí
perfeito.
Podem me interromper mesmo. Também, não tem problema. Mas só sobre a parte do evento, tá? Eu vou contar pra vocês até a situação ali. Então o Suplicy fez a manifestação dele ali, e depois do Suplicy, eu acho que o Suplicy falou durante a fala do Geraldo Alckmin, depois da fala do Geraldo Alckmin veio a fala do Lula, e aí durante a fala do Lula, foi mais pro final da fala do Lula, e o Kaique ele fez o questionamento que ele fez ali, né? Então ele saiu andando na direção do Geraldo Alckmin e do Lula, falando bem alto, se depois de eleito vocês vão voltar para a cena do crime, e aí nisso que ele falou isso, já foi um monte de seguranças brutamontes para cima dele, e aí ele começou a gritar, corrupto, corruptos, eu acho que foi alguma coisa sim. do gênero, né?
Sim, só para lembrar, essa fala foi uma fala do próprio Alckmin, né? Quando estava no PSDB, né? Contra o Lula, certo?
Exato, foi o próprio Alckmin que falou isso aí, ele falou durante um comício que ele estava fazendo, de um evento do PSDB contra o Lula, né? Então ele, naquela fala dele, ele estava veemente contra o Lula, falou um monte de coisas, e entre elas ele falou: depois de eleito, eu queria perguntar pro Lula se depois de eleito ele pretende voltar à cena do crime. Ele foi extremamente aplaudido pelo PSDB nessa ocasião.
E hoje estão juntos, né? Que ridículo, pelo amor.
Exato.
E aí, e vamos lá, e qual foi agora, depois que ele levantou e ele pronunciou? É que vamos dizer aqui, né, gente, é um direito constitucional, é só opinião minha, né, ele levantar se ele tinha autorização para estar lá dentro. E ele levantou e pronunciou com a liberdade de expressão dele a opinião dele sobre um político, que é uma figura pública, né, não fez nada ali que, tudo bem, talvez tumultuasse o evento, ele deveria talvez ser posto para fora do evento, eu acho isso aceitável. Mas não foi isso que ocorreu, né? Então, o que, que aconteceu, Dainese?
Ele, na verdade, não foi colocado para fora do evento. Assim que os seguranças colocaram a mão nele, alguns pegaram ele pelo braço, outros pegaram pela perna e arrastaram ele ele atiraram ele dentro de uma salinha que tinha ali do lado, que parecia ser uma copa, uma cozinha do hotel, né? E logo em seguida, o Rafa foi também conduzido pra lá na porrada. Então os seguranças pegaram ele pelo pescoço, pelo braço e levaram pra dentro dessa salinha. Nisso, passou alguns segundos aí uma pessoa gritou que me conhecia, eu tava filmando tudo, né? Aí uma pessoa ali da plateia gritou que me conhecia, que eu tava junto, e aí os seguranças me pegaram pelo pescoço e me levaram pra essa salinha aí, pelo pescoço.
Ok, aí o que fizeram nessa salinha? Trancaram a salinha, deixaram aberto, como que é? Essa sala, se alguém passar ali e ver o que aconteceu ou não, como que foi?
Não, a salinha era fechada.
Deixa eu acrescentar o seguinte, abriu a porta da salinha, qual que é a primeira cena que você viu?
Abriu a porta da salinha, a primeira cena que eu vi foram itens de metal de cozinha, né? Aqueles itens de cozinha industrial, de aço inox. E aí quando eu virei a esquina da salinha, porque você entrava, a sala era, ela era grande, ela era comprida, mas mais estreita, né? E aí lá dentro, quando eu entrei, eu virei pro lado, eu vi o Kaique no chão, com segurança do Lula com o joelho no pescoço dele. Eu vi o Rafa no chão, com segurança do Lula no pescoço dele. E eu levei já um murro nas costas, assim que eu entrei. Então começaram as agressões. Não teve conversa. Em momento nenhum, nossa, quiseram conversar sobre nada. Eles só enfiaram a porrada na gente a partir dali.
Você acha que isso... desculpa, pode perguntar.
Não, é que esse termo enfiar a porrada, eu queria que o Daniel fosse mais específico. Assim, o que, que aconteceu exatamente? Que eles fizeram? De que maneira isso ocorreu? Eles ameaçaram e depois socaram? Em que parte do lugar eles socaram vocês?
Em
que momento?
Pra complementar, perdão, o que ele tá falando, você, ou o Rafa, ou o Kaique Mafra xingou o segurança, foi mal educado pra ele fazer isso?
Não, de maneira nenhuma. Eles agiram completamente de ofício, por conta própria, né? Então, quando a gente chegou lá, eu tentei diversas vezes, quando eu vi essa cena dos dois no chão, primeira coisa que eu falei, gente, vocês vão matar eles, para com isso, levei um na cara quando eu falei isso, e aí comecei a levar porradas na região do rim, na região da coluna, levei tapa na cara, soco na nuca, tapa na nuca, soco na região do estômago, isso eu, tá? E em momento nenhum eu fui pro chão, do jeito que eles estavam sendo com o pescoço pressionado. Como o Rafael tava, ele tem um certo treinamento de jiu-jitsu e ele sabe não deixarem tirar a respiração dele, o que os seguranças fizeram? Eles perceberam isso e eles colocaram a mão na boca dele pra ele não conseguir respirar. Então, além de pressionar o pescoço dele, eles também colocaram a mão na boca dele pra ele não conseguir respirar.
Nossa senhora. E assim, eles bateram em você e foi falando alguma coisa? Ou só bateu? Como foi?
Nos primeiros 5 minutos de agressão ali, eles só bateram. Enfiaram a porrada, sim, indiscriminadamente, né? E com enfiar a porrada, Studart, eu falei o que fizeram comigo, né, nesses socos. Agora, com os dois que estavam no chão, foi pior. Chutaram a cabeça, foi bicuda na cabeça, bica nas, nossa, costas, na bunda, na barriga. Eles estavam chutando. Imagina 5 seguranças em volta de cada um, enfiando a porrada indiscriminadamente. Então, bica, chute, joelho na garganta, no pescoço. Tentaram enforcar, pegaram pelo pescoço, enforcaram. O Kaique desmaiou 3 vezes, o Rafa desmaiou 2, entende? Então, tipo, eles desmaiaram sucessivas vezes por causa do enforcamento, por causa da falta de ar, da asfixia, né? Aquele mesmo tipo de asfixia que, inclusive, matou o George Floyd nos Estados Unidos.
Por que aconteceu com você isso, né? Da Inês, é uma pergunta. Por que, enquanto eles estavam sofrendo isso, você não aconteceu com você?
Ao ver, né, a agressão que eles estavam sofrendo lá no momento, eu levantei a mão, como se fosse, tipo, assalto mesmo. Coloquei a mão pra cima e falei, eu não vou reagir a nada, parem de bater, eu quero conversar, eu quero ir embora desse lugar e ir pra delegacia. Imediatamente eu falei isso. Eu falei, eu quero sair desse lugar e se vocês me mantiverem aqui, vocês estão me mantendo sob cárcere privado. Eu avisei eles disso. E aí, no momento que eu falei isso, outro soco no estômago. Levei soco nas costas, veio um pra cima de mim tentar pegar o meu celular, sempre com muita violência, nunca conversa, sempre arrancando as coisas da mão, tentando arrancar as coisas do bolso, enfiar a porrada e enfiar a mão pelos bolsos pra tentar pegar as coisas. Então, assim, sem defesa nenhuma. A gente não conseguia se defender ali.
E,
né?
Eles perguntavam alguma coisa ao longo dessa tortura que vocês sofreram aí? Eles questionaram alguma coisa de vocês ou não?
Depois desses 5 minutos de porradaria indiscriminada sem conversa, conversa, eles começaram a bater questionando. Aí chegou o fotógrafo do Lula, né? Um tal de Ricardo... como é que chama? Ricardo Stuckert, alguma coisa assim.
Não é o Stuckert aí, não.
É um tal de Ricardo Stuckert, né? Um cabeludo de óculos. Esse fotógrafo do Lula, ele chegou nessa sala e aí ele começou a gritar: podem bater nele, bate nele, enfia porrada nesses vagabundos e eu quero saber quem mandou eles aqui. Enfia a porrada até eles contarem. Ele começou a falar. E aí começou a gritar isso e os caras enfiando a porrada na gente. Eu, como levantei a mão pra cima, eu falei: gente, tem segredo nenhum. Evidentemente que a gente é contra o Lula e a gente veio fazer um questionamento. Nisso já levei outra na cara também.
Ah, sim. Vocês falaram que era a favor do Bolsonaro, por exemplo, ou não?
Falei.
Deixou bem claro.
Quando eles estavam no chão, Ed, sendo sufocados, eu apontei pra isso diversas vezes e falei: vocês vão matar eles, para com isso, vocês vão matar, eu falei sucessivas vezes isso, e aí nesse momento, ele me pegou pelo pescoço, me colocou no canto assim, esse fotógrafo do Lula, e falou: então você vai falar, quem mandou vocês aqui? Eu falei: ninguém, a gente veio por conta, porque a gente tá aqui porque veio fazer um questionamento mesmo, mas a gente veio por conta, ninguém mandou a gente aqui, entende?
Sim, sim.
Mas eles queriam saber, eles ficaram, depois desses 5 minutos, eles ficaram pelo menos 20 minutos, de 10 a 15 minutos, enfiando a porrada e perguntando: quem mandou vocês aqui? Então, quem mandou vocês aqui?
Era isso que eles perguntavam. Você achava que eles estavam fazendo isso por achar que vocês tinham sido enviados, seja pelo Bolsonaro, ou talvez pelo Tarcísio, que concorre ao governo, para tumultuar o evento lá do ex-presidente?
Eu não sei o que eles pensaram, Studart. Sinceramente, eu não sei o que eles pensaram. Eu acho que eles podem ter pensado muitas coisas, mas eles poderiam ter conduzido a gente para uma delegacia e ter feito esses questionamentos em conjunto com o delegado.
Desculpa te interromper, mas assim, e só para ficar bem claro, e eles forçosamente queriam os celulares de vocês, era isso que você estava começando?
Não, eles roubaram nossos celulares e nossas carteiras, tá? Eles roubaram nossos celulares e nossas carteiras da gente.
Roubaram? Você não com seu celular?
Não, eu não tava com meu celular. Eles seguraram os nossos braços e tiraram do bolso as coisas, né? E aí, eles roubaram a nossa carteira, pegaram o documento, os nossos documentos, pegaram o celular, tiraram o documento da carteira, inclusive eles não devolveram o documento do Rafa e não devolveram também R$150 que eles pegaram dele.
Ou seja, além de roubar o povo, rouba trabalhador, pelo amor de Deus.
Rouba manifestante de outro, né, pessoas de outro espectro político. E os nossos objetos ficaram em posse deles a todo momento, assim, então a gente não teve controle disso também. Os nossos celulares ficaram em posse deles, eles pedindo pra gente desbloquear o tempo inteiro, a gente falando que não ia desbloquear, só na presença de um delegado, e eles enfiando a porrada.
E eles forçaram você a abrir ali, apagar alguma coisa? Porque acho que foi filmado, né, do celular, né?
Forçaram. Colocaram a mão no meu pescoço, me empurraram pra parede, falando: você vai desbloquear essa porra desse celular, você tá entendendo? Senão você não vai sair vivo daqui. Então teve ameaça de morte também.
Nossa, muito sério isso.
E aí ele pegou meu celular e colocou na minha direção e falou: vai, desbloqueia essa porra. E aí eu não tive muito o que fazer. Pus meu dedo ali, desbloqueei. Até mostrei pra ele onde ficava a galeria, porque o incompetente não sabia nem usar um celular.
Nossa. Assim, gente, é muito grave. Desculpa interromper aqui, mas é muito grave o que vocês estão falando, né? E o que tá saindo na grande mídia, inclusive, é um repúdio aqui. Saiu no IG, né, dizendo assim: homem identificado como Kaique Mafra foi rapidamente retirado do local pelos seguranças, ninguém se feriu. Como assim? Tudo que vocês estão contando, ninguém se feriu. E ainda diz que candidato bolsonarista invade, né? Pelo que vocês contaram, não teve invasão nenhuma. Então é muito complicado. Vocês têm como provar isso? Porque a grande mídia está divulgando essa fake news aí, né? E você sabe como que é, né? O povo vai acreditar na grande mídia.
Exato. Os nossos advogados já solicitaram as câmeras do hotel para demonstrar tudo isso. No lugar que a gente foi espancado, tinham câmeras, tinham tinham câmeras, como todas as dependências de um hotel caro, né, que, desse tipo que foi feito o evento, mas eu tenho grandes suspeitas que o advogado do Lula, ou alguém ligado ao Lula, não sei, supostamente pode ter ido lá e feito a turma do hotel apagar as imagens, né? Eu não sei se
então, desculpa te cortar, mas então vamos lá, só para entender a cronologia dos fatos. Os grandes defensores de direitos humanos que foram maltratados pelo regime militar, pela ditadura que tivemos no Brasil, que são completamente contra a tortura, são completamente contra qualquer tipo de violência, num evento deles, vocês entraram até, de certa forma, convidados por eles, porque passaram tranquilamente pela segurança lá. Assistiram um evento, gritaram uma frase e, ao invés de serem retirados do local, foram levados para uma salinha e foram torturados sumariamente para se descobrir sei lá o quê. É isso que aconteceu, resumidamente.
Exato, foi isso que aconteceu. A gente ficou lá durante 30 a 40 minutos nessa salinha.
E como é que acabou isso daí? Eles pararam de bater, falaram, podem ir embora? Como é que acabou essa sessão de tortura com vocês?
Então, do nada, esse fotógrafo do Lula chegou e falou assim, para de bater neles. E aí entrou uma moça de verde, que ela tava de verde nesse dia. Aparentemente, essa moça era responsável do hotel. E ela falou, o que tá acontecendo aqui? Falou, não, nada, a gente já pegou os agressores e estamos dando um jeito neles. E ela falou assim, não, o que tá acontecendo aqui? Eu preciso saber e tal.
Vocês gritaram assim, na hora que tava apanhando, pedindo socorro, algo do tipo?
Pedimos socorro, gritamos, pedimos pela ajuda da polícia militar, chamamos, pedimos pela ajuda do hotel, da segurança
viram,
do hotel.
Né? Acho
que... se você olhar, inclusive, o vídeo do evento, a todo momento, depois que a gente é retirado do evento, o pessoal da bancada mesmo do Lula, eles olham pra lateral o tempo inteiro, pra onde a gente foi levado. Por quê? Porque eles ouvem os gritos, né? Eles ouvem os gritos de lá. Então, claramente você consegue confirmar essa versão de que a gente gritou, pediu ajuda, pediu socorro, né? Durante esse tempo inteiro. Eles pararam de gritar bem no final desses 40 minutos ali, quando chegou essa pessoa que entrou na sala e foi averiguar o que estava acontecendo nessa sala, mas até ali a gente já tinha levado porrada de tudo quanto é jeito. E aí, logo em seguida que essa pessoa entrou na sala, ela saiu, eles ainda tentaram fazer mais algumas ameaças, tentaram pegar ainda, desbloquear o celular do Rafa, do Kaique, conseguiram, né, sob grave ameaça. E...
apagaram que vocês gravaram no celular?
Apagaram tudo. Eu tô tentando recuperar até agora.
Essa imagem que tá sendo divulgada na mídia, que entra o Kaique Mafra lá questionando, foi de algum celular de vocês ou será que foi alguém que vazou isso de lá?
Não, aquela imagem que tá sendo divulgada na mídia é da câmera do local mesmo. Tanto que você vê que eles cortam pro Lula, sim, quando o Kaique entra, né? Então quando aparece a cabeça dele, eles já cortam pro Lula. Então é uma imagem do local, do evento. Ele era sendo exibido ao vivo. Ele tava sendo exibido ao vivo.
Mas só pra terminar a cronologia, então essa moça entrou, saiu, aí eles conseguiram apagar os celulares, têm acesso aos celulares, apagaram as coisas, e aí o que aconteceu posteriormente? Ela entrou de novo, o que aconteceu para encerrar, para vocês saírem da sala?
E aí essa moça saiu da sala, passou mais ou menos de 5 minutos ali, e aí chegou a polícia militar. E aí quando chegou a polícia militar, graças a Deus, assim mesmo, Ed, pra mim, olhar pra um homem desses de farda da polícia militar naquele momento, durante aquela tortura que a gente tava sofrendo, eu tô usando esse termo, inclusive, porque o nosso próprio advogado falou pra gente que o que a gente sofreu foi tortura, tá? Eu não tirei da minha cabeça, eu contei, a gente contou a situação pra ele, e ele falou, não, isso claramente é tortura pela Constituição, não pode, isso não deve acontecer em nenhum momento, em lugar nenhum do nosso país, enfim. Quando eu vi esses homens de farda entrando no lugar, a sensação que eu tive no momento foi, eu não vou morrer hoje. Isso que eu pensei, isso que passou pela minha cabeça. Passou pela minha cabeça que eu tenho uma chance, eu tô seguro agora, sabe? Eu vi aquilo com um olhar de esperança.
Nossa, deixa eu te falar uma coisa. Aproveitando que o Alê Degan questionou, né, que o pessoal defensores dos direitos humanos e tal. Engraçado que eu conheço o Rafa, Rafa de Moreira, ele é negro, né? E fizeram igual com o George Floyd. Ele poderia ter morrido ali. E eu não vi ninguém se manifestar. É muito ridículo. Porque só de um lado? Quando é um lado, né? É uma pergunta também, né? De tudo que aconteceu. Vocês acham que se fosse seguranças do Bolsonaro, né, espancando opositores, eu acho que estaria na grande mídia, fantástico, em tudo, né?
Eu acho que está, assim. Não sei. Eu nunca vi caso nenhum de segurança do Bolsonaro fazer isso com opositores. Inclusive, o caso mais grave que a gente viu na atualidade, né, de pessoas tentando fazer alguma coisa em eventos, o caso mais grave que aconteceu no Brasil disso tudo, tá, gente? Vocês me corrijam se eu estiver errado, inclusive Studart, que é professor de história que manja, foi o caso do Adélio invadindo uma manifestação do Bolsonaro e dando uma facada nele, né? Em seguida, o que se sucedeu? Os militantes do Bolsonaro e os policiais representantes de Estado que estavam lá no dia, eles não pegaram o Adélio e torturaram, eles não pegaram o Adélio e enfiaram a porrada nele, eles não pegaram o Adélio e fizeram nada disso, eles seguraram o Adélio e esperaram a polícia chegar.
Então, Dainese, eu queria que você dissesse assim pra quem estiver ouvindo a gente, o que, que mais chocou você em algum momento? O que você sentiu como? Como é que é? Vamos lá.
Fala não, eu achei que eu fosse morrer.
Como você sentiu, cara?
Tiveram momentos ali dentro daquela salinha que eu tinha certeza que eu ia pra caixa. Assim, eu ia de caixa, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eles eram extremamente agressivos, um dava uma ordem, você cumpria, o outro falava, não mandei você fazer isso, e dava um tapa na cara, enfiava a mão na cara, com tudo, sabe? Tipo, não tinha conversa. Era uma coisa que a gente tentava conversar. Eu tentei de todos os jeitos estabelecer algum tipo de linha de conversa com essas pessoas e não consegui. Então, assim, eu me vi totalmente impotente, totalmente destruído e nem me sentia mais ser humano nessa situação.
Nossa. E você, assim, vocês sabiam antes de ir pro evento do risco, né, que estavam correndo, porque imagina uma pessoa opositora ali fazer um questionamento.
Mas espera só um pouquinho, Nath. Sabia que poderíamos ser retirados do local e da forma mais normal e correta do mundo, do que um defensor de um direito humano fala, eles deveriam ser retirados do local e ser conduzidos a uma delegacia e cada parte daria o seu depoimento e isso daí vira um processo. Isso é um fato normal.
Exato.
Não é um fato normal você ir a um evento onde você entra como convidado, que você participa do evento, fala uma palavra, não estava armado, não criou baderna. A baderna foi uma frase que foi dita, foi retirado truculentamente do evento, levado para uma salinha e espancado e torturado. Isso não é normal. Normal era ele ser retirado e vamos discutir isso na delegacia. Isso não tem nada de normal.
E agora eu queria botar uma questão aqui, né, que a esquerda vai colocar, que é o quê? Por que que eles foram pra lá? Porque eles sabiam que eles iam fazer isso, eles sabiam que iam provocar as pessoas de esquerda, e eles sabiam das consequências que isso poderia gerar, entendeu? Uma multidão enfurecida, vocês sabem que histeria coletiva é um problema sério. Então, eu queria que você falasse pra esquerda o que, que você acha, Dainese, porque tem muita gente da esquerda que acha que o que aconteceu com vocês foi causado por vocês mesmos.
Então, acha que foi fake.
Então, o que acontece é o seguinte, para as pessoas de esquerda que estão ouvindo isso aqui, o que eu falo é, eu como ser humano, eu jamais tentaria resolver alguma coisa com outro ser humano sob porrada. Nunca fiz isso na minha vida, não tem histórico disso, não tenho queixa em delegacia por isso, entende? Então, eu não acho que nada deve ser resolvido na porrada. Eu acho que, se tiver uma pessoa de esquerda...
Né? Sobre tortura, né? Porque eram muito mais seguranças batendo aleatoriamente. Vocês não tiveram nem a oportunidade de se defender. Então não é porrada, é sobre tortura. Só pra deixar bem claro isso.
Exato, parecia um filme de máfia, Ale.
Isso.
Parecia um filme de máfia.
E não foram manifestantes loucos, assim, vamos dizer assim, foram seguranças treinados, né?
Isso, inclusive dois da Polícia Federal. Dois da Polícia Federal que estão sob suspeição Esponja.
Sim.
E nem Máfia. E aí, o que que aconteceu? O Studart perguntou, né? O que que eu falaria pra uma pessoa de esquerda? Eu falo que eu espero, pelo menos, e eu acho que é o correto de acontecer, é que se alguém de esquerda entrar numa manifestação ou em alguma coisa do Bolsonaro pra se manifestar, que essa pessoa seja pega pelos seguranças e encaminhada pra saída ou pra alguma delegacia mais próxima pra prestar esclarecimento, né, do que tava fazendo, quais eram as reais intenções e tal. Agora, eu não acho em hipótese nenhuma que porradaria, tortura, agressões, cortar a respiração dessa pessoa porque ela resolveu entrar pra se manifestar democraticamente em um ambiente político, eu não acho que isso é correto com ninguém, nenhum ambiente de partido nenhum.
Dainese, ótimo. Continuando a história, quando vocês saíram de lá, vocês foram pra uma delegacia, vocês procuraram a recepção do hotel pra falar sobre isso, como foi feito?
No caminho até da saída do hotel, né, durante a saída dessa salinha aí, enquanto a gente tava saindo dessa salinha, os policiais estavam conversando com a gente, em momento nenhum eles pegaram a gente pelo braço, em momento nenhum eles seguraram a gente, eles conduziram a gente educadamente pelos corredores do hotel. Inclusive eu queria agradecer a ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que naquele momento representou a esperança pra gente, representou a não morte. A gente percebeu que não ia morrer quando eles chegaram. E aí, durante o processo de encaminhada até a saída do hotel, a gente conversou com os policiais, né, e os policiais falaram: gente, a gente tem algumas opções, a gente pode liberar apenas vocês, vocês podem ir pra casa, ou se vocês quiserem ir pra delegacia pra esclarecer o que aconteceu, seria muito importante. O que que vocês acham? Eles perguntaram pra gente o que que a gente achava sobre isso. A gente respondeu pra eles que a gente achava necessário ir pra delegacia pra poder fazer os devidos esclarecimentos pro delegado que estivesse lá, né? Então, dessa forma, quando a gente chegou, o carro da polícia tava com o porta-mala aberto. Nesse momento, um dos comandantes ali da polícia chegou e falou: não tem necessidade disso, eles vão no banco da frente. Então colocaram a gente no banco do passageiro do carro da polícia, naquele banco que os outros soldados andam na parte de trás, né, os bancos traseiros ali, aqueles três bancos do carro. E a gente
na verdade, deixa eu só te ajudar, se vocês não foram detidos, vocês foram apenas conduzidos com uma viatura de polícia à delegacia. Em nenhum momento vocês foram presos, algemados ou estavam detidos, foram só conduzidos. Na verdade, você falou, os nossos grandes heróis PMs até deram uma escolta, uma segurança para vocês chegarem tranquilamente na delegacia sem correr maior risco. É isso que aconteceu exatamente, não é?
Exatamente. Inclusive, a policial que estava dirigindo o carro nessa ocasião, ela falou pra gente claramente, ela falou: gente, eu vou tirar vocês daqui porque aqui vocês estão correndo grande risco de vida. Tem diversas pessoas de oposição que não gostam da posição de vocês e que sabem que vocês estiveram no evento, então a gente vai levar vocês para um lugar mais longe, justamente por causa que vocês estão correndo risco de vida aqui, né? Então eles ajudaram, eles abriram a porta da viatura pra gente, a gente entrou por conta, sem algemas, sem nada, a gente sentou no banco da viatura, a gente usou o celular durante o transporte, ligamos para algumas pessoas durante o transporte, então assim, nada disso foi coercitivo, a gente não foi detido, encaminhado pra delegacia pra assinar termo de...
Isso, tá na mídia isso, Dainese. É importante você dizer, deixar bem claro, porque tá na mídia como vocês foram levados à delegacia pelo ocorrido, né?
Não, a gente nunca foi encaminhado pra delegacia. A gente solicitou ir pra delegacia pra que a gente pudesse esclarecer e também prestar queixa contra os nossos agressores, torturadores.
Ok. E vocês fizeram, tem como provar, por exemplo...
Não, antes de você, Ali, deixa só, tem um detalhezinho importante aqui.
Pode falar.
Que eu sei que o Dainese deve estar sobre forte estresse ainda, né? Porque é bem recente. Mas é uma coisa que ou você ou o Rafael comentou conosco. E mesmo na saída, esses torturadores que fizeram tudo isso com vocês, ainda pediram pra vocês sair como se nada tivesse acontecido. Não foi isso que aconteceu?
Sim, eles falaram pra gente. Se alguém perguntar alguma coisa, nada aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi uma conversa que a gente teve, você entendeu? Tal, e tava bem assim, tipo, comando mesmo. Sabe comando de bandido com metralhadora na mão? Parecia isso. E aí eles falaram falaram pra gente, não, vocês vão sair daqui, nada aconteceu, vocês não vão falar nada do que aconteceu aqui e tal. Até um cara gritou lá no fundo, falou, você acha que adianta falar isso pra eles? Se os caras vieram causar por oposição aqui, eles vão falar, contar tudo quando sair daqui. E é evidente que a gente ia contar tudo, né? Eu não nasci pra ter medo, pra ser covarde. Eu tô na política há quantos anos e coloco o dedo na ferida. Então eu coloquei o dedo na ferida de muitos entes políticos até aqui, inclusive do MBL, o grupo que eu fazia parte no passado, e ao ver incongruências, ao ver merda, groselha, eu saí e denunciei, e também fui responsável pela articulação do processo de cassação do Arthur Duval, e também pela articulação da abertura da CPI do MBL na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então assim, eu não tenho medo dessas pessoas, eu não tenho medo de nada disso. Pra mim, se for ameaçar, que execute, que realize, não venha ficar me ameaçando.
Vocês estão recebendo ameaça hoje?
Ainda não recebemos. A gente está recebendo ameaça de militante nas redes sociais, que eu desconsidero, eu acho ridículo. Eu tenho certeza que não vão concretizar. Se eu receber alguma ameaça mais grave que eu achar que pode ser concretizada, eu vou encaminhar para as autoridades policiais esse tipo de ameaça. O que eu achei estranho foi que esse fotógrafo aí do Lula, ele começou a me seguir no Instagram, né? Ele começou a me seguir no Instagram e tal. A gente printou isso, eu mandei para os nossos advogados, então eles também já estão a par, estão anexando isso aí no processo, né, em conjunto.
Vocês fizeram corpo de delito, algo do tipo, para provar que apanharam?
Fizemos, nós três fizemos corpo de delito. O Rafael, como ele tava com três blusas por cima da camiseta, o Rafael apanhou bastante e ele não conseguiu, e ele não ficou com muitas marcas, né, justamente porque ele tava com alguns agasalhos por cima da camiseta. Eu tive algumas marcas, mas poucas, porque realmente eu não fui a pessoa que mais apanhei ali. E o Kaique Mafra, ele ficou com diversas marcas, diversos arranhões na região do pescoço, das costas, e isso tudo foi documentado em exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.
Perfeito, deixa eu aproveitar que você disse sobre isso, que tá na rede social, né, opositores, até pessoa da minha própria família, né, que não apoia o Bolsonaro, por exemplo, tá duvidando, porque viu alguns arranhões, né, no Kaique Mafra, brincando, arranhão de gato, isso não foi nada. Ou seja, vocês acreditam que eles, sendo profissionais, seguranças e tal, aprenderam a bater sem deixar, tipo, marca profunda, hematoma, do tipo? Porque tem como você bater em alguém sem deixar marca, isso é possível, sim.
Eu tenho certeza que eles eram profissionais nisso, porque todas as porradas que eles deram foram em lugares que deixaram pouquíssimas marcas ou nenhuma. Então eles sabiam exatamente onde bater, eles sabiam como bater para não deixar marca. E isso eu tenho certeza.
Coisa de máfia isso, gente, meu Deus.
Assim, seguranças dele e do Lula, eles com certeza são mafiosos, com certeza. Do jeito que eles abordaram a gente, do jeito que eles fizeram tudo ali, não tinha conversa, foi uma sessão de porradaria, entende? O jeito como eles falaram, vocês vêm na nossa casa para fazer isso, me pareceu também muito um certo dono do MBL que me falou isso também quando a gente saiu de lá. Então assim, típico, muito típico de máfia, sabe?
Porque é assim, aproveitando o que você disse, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, uma opinião minha, acredito que não mataram vocês porque o Kaique Mafra era candidato, né? Então acho que ficaram sabendo disso e falaram, se eu matar ele aqui, o negócio vai ficar mais feio. Você acredita, você sente isso ou não?
Sinto, inclusive essa foi uma das minhas manobras lá dentro, pra tentar fazer eles pararem de bater no Rafael e no Kaique. Quando eu vi os dois no chão e sendo sufocados ali, eu avisei eles diversas vezes que essas atitudes poderiam levar à morte deles. Eu avisei diversas vezes o segurança, eu falei, vocês vão matar os meninos, vocês estão matando os meninos, eles estão morrendo no joelho de vocês, e eles com o joelho no pescoço deles no chão. Nesse momento, eu falei, esse aí que você tá com o joelho no pescoço dele no chão, ele é pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos, que é um partido que está coligado com o partido do Bolsonaro. Eu avisei. Então essa foi uma das estratégias que eu usei na hora pra tentar cessar, né? Pra tentar cessar as agressões. E não funcionou. Eles não quiseram nem saber. Continuaram batendo.
E quais são os passos que você vocês pretendem tomar parte daqui, gente?
Bom, a gente foi muito bem assessorado, né? E a gente foi muito bem acolhido, eu posso dizer, pelos nossos advogados, né? Que encontraram a gente ali na delegacia. Eles foram com a gente até a delegacia, que foi... Eu tô até procurando o nome dele aqui, porque eu quero fazer uma menção honrosa a ele, que também proveu muita esperança para nós durante esse momento todo. É o doutor Danilo Garcia de Andrade, né? Advogado muito renomado aí do Brasil, e que com certeza é uma pessoa que tem compromisso com a justiça. Então, através desse nosso advogado, a gente e de outros advogados também, do escritório de advocacia dele, nós tivemos todo o amparo, né? Com uma pessoa técnica que sabia o que estava fazendo ali e tal, e que conseguiu averiguar todos os fatos para colocar os devidos dispositivos jurídicos, né? Para que a gente conseguisse ser resguardados de qualquer outra coisa que venha a acontecer em decorrência da nossa manifestação no evento do Lula.
E a pergunta que eu te faço é a seguinte: depois de tudo isso que aconteceu, a pergunta, que é uma simples pergunta que poderia até ser respondida pelo PT e demais aliados, né? Uhum. Mas que não foi respondida, foi tratada de outra forma, mas passado tudo isso, você ainda acredita que é possível lutar pela política, pelo lado certo da política, para lutar contra essas pessoas, esses mafiosos que torturam pessoas aí, que se dizem, né, de um âmbito mais social? Você acha que você continua na luta? Você entende que o que vocês fizeram, você faria de novo? Você continuaria essa luta contra essas pessoas?
Olha, Ale, a sua pergunta é muito boa. Isso me fez refletir muito. Nesse dia, eu contei isso para pouquíssimas pessoas, tá? Eu contei isso que eu vou contar agora, eu contei para pouquíssimas pessoas. Nesse dia, eu cheguei na minha casa, que aconteceu isso, eu saí do escritório do advogado 3:30 da manhã, o ocorrido ocorreu 11 horas da manhã, como mais ou menos, né, esses horários entre 10 e meio-dia. A gente saiu do escritório do advogado 3:30 da manhã, eu peguei um Uber até em casa. Eu cheguei em casa, sentei na minha cama, e a única coisa que eu conseguia falar era, eu comecei a rezar. Eu rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria. Um Pai Nosso, uma Ave Maria. Eu fiz isso durante 15, 20 vezes. E assim, eu tô falando isso porque geralmente as minhas orações, elas são normais, assim, mas naquele dia eu tava em pânico mesmo. Eu realmente tava muito assustado com o que eu tinha visto. Eu nunca tinha visto tanta selvageria de seres humanos, assim, né, a não ser em filmes. Nos filmes a gente sabe que é ficção, né, eu só não imaginava que na realidade também isso iria acontecer comigo ou com pessoas próximas a mim. Agora, quanto à pergunta, né, o que você perguntou, é que assim, eu não acho que eu vim até aqui pra parar, eu não acho que essa seja a minha missão, parar e seguir minha vida. Eu não vou fazer isso, eu vou continuar na política, eu vou continuar indo atrás. E agora, o mais legal de tudo é que eu tô 10 vezes mais com muito mais força pra ir atrás disso, entendeu? O que eu não gostava do Lula antes, eu não gostava, eu tolerava, né? A gente tolera, não gosta, discorda das ideias, refuta as ideias, né? Mas até tolera. Hoje o Lula, pra mim, ele é muito mais do que um bandido, um criminoso. Hoje ele é um torturador. Eu olho pro Lula hoje como se fosse o meu torturador, entende? Eu olho pro Lula hoje como algumas pessoas da esquerda talvez olhem aí pro Brilhante Ustra e digam que ele seja o torturador deles, né? Então o Lula, pra mim, ele virou essa figura. E a partir do dia de hoje, a partir do dia que aconteceu isso, eu vou trabalhar incessantemente na minha vida para mostrar as incongruências do PT, para mostrar que o Lula e a equipe dele são bandidos, vagabundos, e eu não digo isso da boca para fora. O Lula falou que ia processar quem chamasse ele de bandido. Então processa Sérgio Moro, um juiz de primeira instância, vai processar 3 desembargadores com decisão colegiada e vai pelo TRF4 e vai processar também 4 ministros do STJ, que falaram que ele é bandido também. Então, além de me processar, vai ter que processar essa galera inteira, que é muito versada na área jurídica, né? Então o Lula é bandido com todas as palavras, o Lula é mafioso, entende? E a equipe dele é da mesma laia. E eu vou trabalhar até o resto da minha vida para desmascarar essas pessoas e para mostrar para a população o que é a máfia, a bandidagem e a vagabundagem do Partido dos Trabalhadores.
Dainese,
deixa eu só colaborar um pouquinho com o Dainese, é rapidinho. Só para as pessoas não terem dúvida, tá, de que realmente esse ex-presidiário e ex-presidente, ele é bandido mesmo. Vocês foram perguntar qual que foi a frase da Inês mesmo?
A gente perguntou, na verdade, o Kaique, né? O Kaique, ele fez, sim, essa manifestação, a gente só ficou filmando. O Kaique, ele perguntou se, depois de eleito, ele, o Lula, né, e o Geraldo Alckmin voltariam à cena do crime.
À cena do crime, né? E por que que o Alckmin falou isso lá atrás, né? Por causa do envio de dinheiro ilegal para paraíso fiscal e CPI do Banestado, por causa de desvio de dinheiro dos transportes envolvendo o ministro petista Anderson Adalto, por causa do pedido de propina do Valdomiro Diniz, por causa da roubalheira nos Correios, por causa das malas de dinheiro de escândalo do Mensalão, por causa dos dossiês forjados, dos aloprados do PT contra adversários políticos, por causa da queda do Palocci, o pedido de propina do PT em Ribeirão Preto, por causa do Petrolão e o desvio de bilhões de reais, quase quebrou a Petrobras, a lista de propina do Odebrecht, prisão de senador Delcio D'Amaral e revelação dos planos contra a Lava Jato, pedalada fiscal, crime de responsabilidade, BNDES, emprestando dinheiro para países e que sabe que não vai receber, Celso Daniel e outros aí. Então, a pergunta é bem colocada, né? Olha que a população brasileira está votando num corrupto,
aprovado,
de,
né,
excelência, de excelência, né? Essa pergunta, na verdade, é só para lembrar de esses pequenos detalhes e outros muito mais que a gente não sabe, que eu aqui lembrei de cabeça rapidinho, mas olha, uma pergunta tão simples e já está respondida. Olha como é realmente corrupto. Até então era só corrupto e ex-presidiário. Hoje a gente considera
torturador.
Exato. E tem uma coisa também, Ale, que o mais impressionante de tudo é que esses vagabundos estão em primeiro lugar nas pesquisas.
Pesquisas fixas, né? Não é possível. E outra coisa, Dainese, isso, pelo que eu sinto, assim, foi um pingo do assim, não vou nem falar comunismo, né, mas mais do fascismo, que eles acusam o Bolsonaro de ser fascista, agressor, não sei o quê, né? Aquela frase, acusem os do que fazem, né? E, assim, imagine se esse cara entrar no poder. Se ele tá fazendo isso com o opositor, imagine no poder. Você fala mal, exato, dele, o que que vai acontecer com meros mortais, né? Então, exatamente, é muito complicado, gente.
Exatamente. Assim, eu geralmente não costumo ter medo nos meus embates políticos, enfim, mas eu acho que se esse cara chegar no poder, talvez seja até um negócio de eu pedir, sei lá, exílio em outro país, sair do Brasil, porque com certeza ele vai tentar perseguir todo mundo que é contra ele. Com certeza, ele vai matar. E ele vai sair matando. Assim como ele fez com o Celso Daniel, né, que a gente não sabe o que aconteceu, que supostamente aconteceu alguma coisa aí com o Celso Daniel, que essa galera tá envolvida, e muitas outras pessoas. Eu tenho certeza que eu vou estar nessa lista aí, se o Lula chegar no poder.
E, ó, a gente tá batendo a hora do programa aqui, mas eu queria dizer assim que eu nunca vi uma coisa tão chocante em todos os meus anos de ativismo político, trabalhando com política. Nunca vi tamanha truculência, tamanha hipocrisia, né? Justamente da pessoa que diz ser paz e amor, né? E ainda tem, exato, gente de esquerda que fala, mas se isso aconteceu, ele provavelmente não estava ciente. Ou seja, a galera que passa pano para um lado, passa pano para o outro. Temos uma grande galera passando pano para ambos os lados. Então, sim, eu queria aqui deixar as considerações finais primeiro pro meu querido Ed, depois pro meu querido Alexandre e pro meu querido Fernando Dainese complementar, e a gente finalizar por hoje, gente, que eu acho que a gente tem que pensar sobre o que aconteceu, principalmente.
Sim, foi um bate-papo bem pesado, né, de todos os Garotcasts que eu participei, esse foi um bate-papo com clima tenso. Gente, é uma coisa muito séria o que aconteceu, não pode ficar impune isso, tá? Tem que fazer pressão em mídias sociais, Twitter, sei lá, tem que chegar na boca do povo, porque se esse cara foi eleito, se ele já tá, por exemplo, o pessoal também tá em cima do PCO, que é da esquerda, vamos dizer assim, imagina imagina que eu vou fazer com vocês, jornalistas que aplaudem isso, que passa pano. Então, gente, pensam muito bem antes de votar, tá? Porque são... Ah, não gosto do Bolsonaro, não voto. Mas Lula, pelo amor de Deus. Né? Pensam bem no bandido que vocês estão votando. Né? E deixo minhas considerações finais, né? É, dessa forma, triste.
É, eu agradeço novamente o convite. É, acho que é chocante a história, mas ela leva a gente a pensar, a entender que a gente tem que refletir muito e tem que entender a história um pouco para a gente saber votar melhor. É, não acreditar em ponto da carochinha, porque por essa história chocante de hoje, mostra que o discurso é lindo, mas a prática está muito diferente, sabe? Então vamos refletir, vamos pensar, vamos votar da melhor forma possível, vamos pensar muito bem quem a gente vai votar. Boa noite, agradeço novamente a todos.
É, eu queria agradecer vocês que participaram aí fazendo os questionamentos, vocês ouviram, né, as perguntas das pessoas na internet, vocês ouviram as perguntas das pessoas nas redes sociais, no geral aí, eu acho muito importante trazer essas perguntas para serem feitas para mim. Também, depois eu sugiro que a gente faça um outro programa aí com o Kaique Mafra, com o Rafael de Moreira, quando eles estiverem mais recuperados para participar, né, para também saber o ponto de vista deles ali e confirmar as coisas que eu falei, né, porque o que eu falei foi o que eu vi, foi o que eu presenciei. Mas se o PT acha que essas porradarias, essa tortura, essa agressão, cárcere privado vão fazer eu parar, vocês estão muito enganados, mas estão muito enganados. Se quiser fazer eu parar, o único jeito é quando passar uma bala pela minha cabeça. Esse é o único jeito de fazer eu parar. Se isso não acontecer, eu vou continuar. E vou continuar indo pra cima, sim, porque o PT é bandido, o Lula é bandido e a esquerda, ela só tem um candidato possível pra ser votado. Eu sou contra os ideais de esquerda, tá? Respeito quem pensa aí com os ideais de esquerda, mas o único candidato possível que vocês têm chama-se Ciro Gomes, tá? O único candidato de esquerda. Lula não é candidato. Lula é bandido e o seu lugar é na cadeia. Obrigado, Studart.
Eu queria dizer, como eu disse, que a gente tá passando por um momento muito estranho na política. Eu acho que esse garoa serviu muito pra isso. É uma pena o Rafael não poder estar aqui comentando justamente por causa das consequências físicas que esse atentado, que não tem outro nome, acabou gerando, né? É, não só físico, como também eu imagino que o Dainese ficou abalado psicologicamente, o Kaique, mesma coisa. E eu queria deixar minha solidariedade para todos aqui e lembrar que a política se faz na base do diálogo, gente, não disso. E parece que alguns estão perdendo a essência disso em prol do seu projeto de poder. Então vamos torcer para que isso pare, porque senão a gente não sabe onde a gente vai chegar. Muito obrigado a todos que ouviram. Até a próxima. Tchau, tchau.